E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast da Revolution. E hoje a gente tem um tema especial com uma galera especial aqui. A gente tem o Vitor Hugo Hamachuk.
E aí, galera, tranquilo?
E a Sula Moon.
E aí, gente?
Pelo que vocês viram, hoje o host do podcast não é o Murilo. O Murilo foi trancafiado e eu finalmente tenho o meu desejo de ser host cumprido aqui. Na primeira vez de tantos podcasts gravados, eu sempre falo, Murilo, deixa eu fazer. E ele nunca deixou e eu falei assim, sequestrei o Murilo, guardei ele ali. Ele não vem aqui hoje, então hoje vamos ser só nós três aqui no nosso cantinho conversando sobre esse tema muito legal que é a composição e como a gente vê isso, nossas referências, como fazer para poder estudar isso de forma mais eficiente.
Espera só um pouquinho, antes de começar esse episódio, pessoal, o Rainer assumiu o controle nesse episódio, mas ele não tem controle absoluto, porque quem edita e quem manda aqui sou eu, então
Murilo.
Eu vou aparecer quando eu quiser nessa parada aqui, vou estar no meio do episódio e vou aparecer lá gritando. Mas eu estou aqui, antes da gente começar, para passar um recadinho importantíssimo, e para isso eu estou aqui com a Gabi.
Oi, artistas do Brasil.
Muito bem, Gabi. Então, qual que é esse recadinho de hoje?
É uma coisa que a gente quis fazer, porque como vocês sabem, a Revo faz parte da organização do Utopia, que é o nosso super evento de arte, e a gente quis fazer uns conteúdos legais com artistas que vão estar no Utopia 2020 e que a gente achou que fosse massa trazer algumas discussões pro podcast.
Eu acho que não só trazer as pessoas que estarão no evento e que frequentam o evento, mas também trazer um pouquinho das discussões que a gente aborda durante o evento, nas palestras, nos bate-papos, que também é para todo mundo sentir um pouquinho da energia e da vibe que é estar lá e participar dessas discussões, né?
É exatamente isso. Então, esse é o primeiro desses conteúdos. Vocês vão ouvir aí uma conversa muito legal de composição com o Rainer, a Sula, deusa maravilhosa,
sim,
e o Vitor Hamachuk.
Mas então, como estamos trazendo, como o Topi está trazendo esses episódios para vocês, é nada mais justo também do que a Gabi falar um pouquinho sobre o evento para vocês. E para quem também não conhece, saber um pouquinho mais do que acontece lá dentro daquele lugar mágico. E vocês vão saber agora.
Utopia é um evento que a gente pensou desde 2018, a gente está indo para a terceira edição agora, para unir presencialmente, de forma física, a comunidade artística do Brasil. Vocês sabem que na nossa área muita gente trabalha como frila, e aí a galera acaba ficando muito em casa e se escondendo na famosa caverninha. Então a gente queria um jeito das pessoas se encontrarem no mundo real. E aí Utopia virou isso. Então lá vocês vão ter tipo a oportunidade de conhecer milhares de pessoas legais que curtem arte, que trabalham com arte. Vai ter palestra, vai ter workshop, vai ter bate-papo. E, tipo, das mais diversas áreas da arte digital e tradicional, assim. A gente tem desde, sei lá, workshop de stop motion até demonstrações de 3D insanas com artistas russos. Então, assim, é uma oportunidade incrível pra você que curte arte, mas não necessariamente tá inserido no mercado de trabalho, conhecer novas pessoas, novos artistas e fazer novos amigos. Porque
sim,
Utopia, mais que tudo, é o fortalecimento dessa comunidade que a gente tem aqui e que a gente quer deixar mais unida.
E importante ressaltar também que você falou demos com artistas russos. Não só a comunidade brasileira está inserida, né? Mas agora, desde o ano passado, a gente tá tendo convidados internacionais. Mas então cada vez mais a gente tá trazendo pessoas de fora, né, artistas de fora, pra poder compartilhar as experiências deles com vocês e a gente também poder conhecer essa galera que a gente só vê no ArtStation, né, e etc.
A gente vai ter vários artistas internacionais esse ano, internacionais tanto artistas estrangeiros mesmo, né, que não nascidos no Brasil, quanto artistas brasileiros que estão trabalhando fora do Brasil há alguns anos e a gente vai trazer eles de volta pra casa por uns diazinhos pra gente curtir a presença deles por aqui. Se vocês quiserem conferir a lista completa de artistas que a gente já liberou, eles estão todos no site utopia.com.br e é lá também que vocês conseguem mais informações sobre o evento. Óbvio que eu, sendo eu, vou recomendar vocês a seguir a gente no Instagram, que é @utopiacwb. Eu gravo muitos stories, peço perdão por isso, quem assiste até o final é guerreirinho, mas é lá também outro lugar que vocês conseguem informações bem legais sobre a Utopia.
Então, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês possam ter do Utopia, vocês podem deixar aqui nos comentários e também falar com a Gabi lá no Instagram.
Eu respondo, sou eu que respondo inbox, hein?
E agora vem a melhor parte, porque a Gabi me prometeu uma coisa.
Eu prometi nada, Murilo tá mentindo. Não prometi.
A Gabi me prometeu cupom de desconto para os ouvintes da Sala 1604. Cupom de desconto para vocês irem no Utopia. E aí, Gabi, você vai me dar?
Ouvintes da Sala 1604, sim, para você especialmente, nós vamos dar um código de desconto.
Eba.
Vai ser de 10% de desconto no ingresso do Utopia, a partir do valor do segundo lote. Ele vai valer, acho que até o dia 31 de março.
Maravilha. E qual que é o nosso cupom?
Não sei qual que você quer que seja o cupom.
coloca Murilo Lindo.
Beleza, não, o código é Murilo Lindo. E isso não é uma piada, é sério.
Não,
insira
ser...
Murilo Lindo no carrinho para obter os seus 10% de desconto no Ingresso da Utopia 2020.
Sério?
Sim.
Não pode ser...
Não, é Murilo Lindo. Tchau, gente!
Tá.
Então vamos lá, primeiro, pra quem não sabe o que é composição, a pessoa 00, ela vai entrar aqui, abrir o podcast, hoje ela chegou, esse é a primeira coisa que ela ouve sobre arte na vida, não tem zero bagagem. E aí eu falo assim, vocês, qual é a definição de composição pra vocês? O que, que vocês trazem assim, isso é composição?
Eu tento olhar, eu acho que composição tem aspecto, acho que dá pra olhar de duas formas, acho que bem essenciais, assim, eu diria que a gente pode olhar pelo ponto de vista de storytelling, que eu acho que é o mais... Acho que é o menos abstrato, assim, tipo... É a maneira de você compor objetos, figura humana e tudo mais, de maneira que você consiga passar bem claramente o que que tá acontecendo naquela cena. E eu também acho que é a maneira mais abstrata de olhar, e às vezes é a maneira que eu gosto de focar bastante na parte meio gráfica, assim, que você pode até abstrair, assim, nem pensar exatamente no que é que tá ali. Você pode pensar naquilo só como formas que tem que ficar organizadas de uma maneira legal na tela, assim, tipo, então...
Se eu fosse definir composição, com essa arte de professora, né? Ele é a forma como você arruma tanto os shapes quanto as formas tridimensionais na página, de forma a enfatizar a sua mensagem.
Olha aí, Vitor, toma essa na sua cara aí, hein?
É isso que eu disse com palavras. Dando mais volta.
Beleza.
Sim? Isso que o Vitor comentou é interessante, porque assim, ó, é importante as pessoas pensarem que composição acontece em dois momentos. A gente tem essas palavras, elas têm significados diferentes em inglês, e o fato de que a gente não tem uma tradução direta para português complica um pouco, porque o shape é o 2D, o shape é a mancha que você faz no papel, ele é a forma que você desenha. E o 3D, né, que a gente chama de form, ele é a cena 3D que você tá representando. Então, eu comecei a usar duas palavras diferentes. Eu comecei a colocar uma como palco, né, staging, uhum. E a outra como designer. Uhum. Você faz o design na página, onde você arruma os shapes, ou você vai lá e mexe no cenário que você tá dizendo, você mexe nesse palco da sua ilustração. Porque você pode mexer na câmera, você pode mexer nos objetos, pode mexer no acting, ou você pode resolver esse problema fazendo o design, o shape mesmo na página, sabe?
Sim.
E composição é o que acontece na interseção entre esses dois mundos.
Muito bem, muito bem. Bem, quando eu tô dando aula pros meus alunos, eu costumo dizer pra eles que composição é como você organiza a escala e posição dos objetos, um em relação ao outro. E nesse caso, eu sempre quero mostrar pra eles que composição é uma coisa que é independente de desenho, porque você compõe igual o desenho, ou seja, você vai pegar uma porta e você vai ter que relacionar o tamanho dele em relação ao personagem, a posição dele em relação à câmera e etc. Mas é igual quando você vai escrever um roteiro também. Você tem que pensar o seguinte, se você tem uma pausa no meio do filme, você tem que ver qual o tamanho dessa pausa em relação às cenas de movimento. Se você tem tristeza no seu filme, você tem que pensar qual o tamanho, qual a escala dessa tristeza em relação às fases alegres. Quando você tá criando uma música, você tem que entender se uma batida ela tá repetitiva demais ou não em relação às outras batidas durante a música. E é muito, muito parecido, porque você sempre quer criar contraste. E o que que é o contraste? É você entender que se você não tiver uma contraposição, você não tem uma leitura clara. Ou seja, se você não tem claro, se a sua cena tem muito pouco claro, vai ser muito difícil identificar o escuro. E ela funciona pra tudo, como eu falei. Isso é uma coisa que eu gosto de trazer aqui, tipo... Por isso que eu até... Se fossem tirado todas as minhas habilidades artísticas e eu tivesse que escolher uma só pra ficar no final, eu ia dizer que a única que eu queria não perder de forma alguma é a composição, porque ela não serve só pro desenho na minha vida. Ela serve pra desenho, pra escrita. Se eu fosse aprender música, quando eu vou cozinhar, tudo leva a composição. Porque é como você cria contraste entre os objetos pra dar leitura pro que você quer mais que apareça no final. E dentro de composição, quais são coisas que vocês gostam de abordar ou acham mais interessantes na forma de compor? Particularmente, não que todo mundo tem que seguir, mas o que vocês gostam de compor. Qual a forma que vocês gostam de compor quando vocês estão trabalhando?
Bom, eu gosto bastante de trabalhar... Eu acho bem difícil enxergar a composição. Eu trabalho muito com preto e branco, né? Então, no começo das pinturas, eu sempre vou focar em formas grandes e... As formas bem simplificadas, né, de tudo que eu vou... Que eu acho que vai ter que estar naquela minha tela. E eu tento resumir elas de formas mais simples possíveis, né? Então, da mesma maneira que... Até é interessante que o Proco, ele dá bastante aula sobre gesto, né? E é interessante que gesto é uma coisa que a gente pode pensar para tudo quanto é forma, né? Então, se eu for fazer um cenário cheio de pedra, eu posso pensar no gesto também, não necessariamente só na figura humana e tal. Então, eu tento pensar em todo esse gesto no começo, né? Só utilizando formas básicas e contraste entre preto e branco, e depois eu jogo detalhes de corpo, time e assim por diante. Então, eu gosto de trabalhar com essas manchas.
Mas o que você quer dizer com um gesto trabalhando em uma composição que tem cenário e personagens, não só o personagem?
Entendi o que você quer dizer. O gesto, acho que o que a gente pode chamar de gesto numa composição inteira, né? Não só no corpo, na figura humana, é meio que o fluxo, a gente pode pensar como se fosse o fluxo da visão do espectador, né? A gente pode pensar nesse gesto como as formas que se juntam umas às outras ou sobrepõem umas às outras, né? O tipo de sensação que essas formas elas estão passando. Então, o gesto, essas linhas, né? É, pode pensar de maneira dimensional também, né? Essas linhas que se juntam umas com as outras, pode ser de planos diferentes até, que nem a Sula falou, de planos diferentes, a gente pode pensar que se a gente considerar as duas maneiras, né? A maneira tridimensional de olhar a tela e a maneira bidimensional, a gente consegue relacionar essas formas, né? Dentro desse cenário ali. Então, acho que é isso o gesto. O gesto é meio que conseguir fazer com que o fluxo da leitura ele seja o que eu quero como artista, né? Como quem está fazendo o design daquela posição ali.
Uhum. Você, Sula.
Então, eu trabalho de um jeito bem parecido, na real. Eu, assim, ó, eu sou uma pessoa que sempre foi muito modular na minha forma de pensar. Eu acho que algumas vezes alguns fundamentos, um entra em conflito com o outro na hora que você tá produzindo, sabe? Então, por exemplo, se você vai focar 100% em forma, o gesto endurece. E aí, se você você vai focar 100% em gesto, a sua forma pode, você pode começar a brigar com a perspectiva da coisa. Então, eu costumo resolver os problemas um de cada vez. E aí você vai refinando a imagem até você chegar num espaço que você curte. E sempre o primeiro passo é fazer os thumbnails, que são só as silhuetas. E como que essas silhuetas leem, como que elas interagem. Então, o termo técnico que eu aprendi quando eu tava estudando isso é que eu estou quebrando o meu plano pictórico, uhum, de forma que ele chegue mais próximo possível da imagem que eu tinha na minha cabeça. Que você sabe, você consegue olhar uma imagem pequenininha e você sabe se ela vai passar aquele mood, aquela ideia que você tinha na cabeça, aquela história que você tinha na cabeça. Então, se ela já tá funcionando nesse estágio, tem uma grande chance de que ela funcione nos estágios anteriores. E aí o grande desafio é você manter aquela energia inicial na sua imagem finalizada.
Sim. Mas quando vocês estão compondo, de forma geral, a gente já falou das formas e formas e formas. E agora você falou da questão dos fundamentos e que às vezes um pode contradizer o outro. Daí, eu pergunto, vocês acham que é melhor a pessoa começar a compor pensando só em forma? Digamos, se a pessoa só tem uma coisa para escolher, só em forma ou só em valor? Tendo em tese, para quem não entende, questão de artística, questão de valor, pensando em claro e escuro.
Eu vou no claro e escuro. Mas esse que é o problema. Todo fundamento... O problema é que eles dão conflito, é que todo fundamento tem um jeito de você roubar. E, eventualmente, essas roubadinhas, uma vai influenciar na outra. Então, a gente, por exemplo, usa muito perspectiva atmosférica, que é uma coisa do tonal, né? Que é aquele controle de contraste pra separar os planos. Mas essa perspectiva atmosférica não funciona exatamente assim de verdade, mas a gente dá aquela roubadinha pra encaixar. E aí, nisso que a gente dá essa roubadinha, a gente consegue dar ênfase numa forma, e as coisas começam a trabalhar uma a favor da outra, não uma contra a outra, sabe? É divertido.
Eu acho que com relação até essa coisa da composição, por exemplo, eu acho muito difícil eu compor quando eu começo a passar, quando eu coloco aquele grid inteiro de perspectiva, logo no começo, assim, da minha composição. Eu lembro que quando eu comecei a estudar mais, assim, perspectiva a fundo, eu lembro que as minhas composições viravam um monte de caixa e cubo e quadrado. Eu não conseguia fazer com que a minha composição saísse daquele grid, sabe? Porque o grid tá ali, né? Então, uhum, eu acho que isso, por exemplo, são dois fundamentos aí que às vezes eles... você precisa de muita prática, né, dessa visualização para conseguir pegar aquele grid e tá solto ali dentro ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o que eu faço é começar a composição só com as manchas de preto e branco mesmo, e depois que eu acho que as minhas formas já estão, eu chuto mais ou menos a perspectiva, né, depois que eu sei que as minhas formas estão no lugar certo, eu já estou com a composição bem encaminhada em preto e branco, daí sim eu jogo o grid de perspectiva para consertar algumas dessas coisas, né? Porque né, tem muito isso, de você jogar aquele grid ali e travar completamente. Então, é um tipo de, às vezes, de fundamento, né? Que contradiz o outro, atrapalha o outro um pouco de vez em quando.
É um jogo de balanço, né? Quanta ênfase você vai dar em cada lado. Eu também faço bem desse jeito. Eu começo com um gesto bem solto da imagem, e aí eu encontro o grid que funciona, vou refazendo a cena dentro daquele grid, que agora ela já tá na câmera, já tá no ângulo que eu quero, e aí você vai achando o meio termo. E claro, por isso que eu tô falando que a gente acaba limpando o esboço várias vezes, porque eventualmente nesse processo seu desenho vai endurecer, sabe? Então não tenha medo de ir lá e dar uma puxada no gesto de novo, dar uma puxada na, sabe, passa nos Liquify, manda uns Ctrl T e faz esse negócio ficar massa.
Massa. Agora é o seguinte, eu acho que composição é uma coisa muito importante. Pelo menos quando eu penso no trabalho, composição talvez seja a coisa mais importante do meu trabalho. Assim, de todas. Se eu, tem uma coisa que eu falo assim, se eu tivesse que reaprender tudo do zero, a única a que eu e tivesse que decidir uma pra não perder seria composição. Então pra mim, composição é a coisa mais importante de todas. Aqui, pra gente, o que a gente tá trazendo agora, pra você passar uma informação clara, você precisa ter uma composição boa. Só que a gente vê muito sendo discutido sobre traço, quando a gente tá falando de desenho. Traço e pintura. As pessoas falam, ah, meu traço, ah, meu estilo de pintura. Mas eu vejo muito, muito, muito pouco as pessoas falando, ah, esse é meu estilo de composição, ou essa é minha referência de composição. E vocês, qual é a referência de composição pra vocês? Já que isso é muito importante pra vocês. De onde você olha e fala, putz, esse é um lugar onde eu tiro muita inspiração pra minha composição. Composição por si só, independente do desenho, independente da pintura.
Eu sou 100% do cinema. Eu adoro cinematografia. Acho que o pessoal faz miséria com o uso de câmera e a forma como eles usam luz pra bloquear uma cena, sabe? Então, a coisa que eu mais estudei de longe foi cinematografia. Ponto e vírgula. Dito isso, eu tenho estudado muito quadrinhos hoje em dia. Quanto mais eu vejo essas soluções que o pessoal europeu coloca na página, que o pessoal japonês coloca na página, mais fascinado eu tenho ficado, exatamente por eles não estarem presos na cinematografia, os outros tipos de soluções e linguagens que eles têm explorando. Mas no meu trabalho de ilustração, a pegada ainda é muito cinema. Eu estudei muito por lá, sabe? Eu sou fascinada por como que você consegue enfatizar a história que você tá contando usando câmera e usando luz.
Sim, eu acho que cinema é difícil ele não ser uma... É porque acho que até antes de a gente começar a pintar, né? Uma das coisas que inspira a gente bastante é esse tipo de entretenimento, né? Cinema, gibi, desenho animado. Assim, se fosse apontar referências bem específicas... por exemplo, um filme que eu tenho como referência... Bom, uns três filmes que eu tenho como referência muito grande de composição seria o Alien, que eu gosto muito do primeiro, Oitavo Passageiro. Eu gosto muito do Blade Runner. O Blade Runner antigo, né? E gosto muito também do Oceano Espaço. O Oceano Espaço é um filme que eu acho muito massa, assim, de composição. E de desenho, eu gosto muito de Samurai Jack. eu acho muito... Né, ele traz um pouco dessa abstração que a gente até comentou, né? Dessa coisa bidimensional, assim, que eu acho que é bem legal. E artistas, Craig Mullins, acho que é uma referência muito grande de composição, ele faz umas composições que eu acho que são fortemente também inspiradas em cinema, né? Ele é um cara que principalmente é... Ele faz muita arte realmente pra filme.
Ele trabalha com filme, né?
Então... ele trabalha com filme, então é isso. E aquele Alexander Mandrajev também, que eu sempre trago o nome dele, que eu acho muito massa o trabalho dele, ele trabalha pra Marvel e pra várias... franquias também, ele faz, e a ilustração cinematográfica mesmo, ele trabalha quase como um diretor de fotografia, né, ou junto ali com o diretor de fotografia.
Vitor, você está no penhasco, você tem Alexander Mandrajev numa mão e a sua irmã e a sua irmã na outra, quem você deixa cair?
Ah, deixa o Alexander Mandrajev.
Pensei que
mas
você gostava
dele,
mais. Porque o Vitor, ele sempre traz esse nome aqui. Sempre, esse cara sempre. É muito foda mesmo, mas o Vitor...
é que eu tô tentando.
Mas, pô, cara, é muito bom, justo.
E você, sua?
Cara, assim, ó, recentemente o filme que eu estudei demais foi o Mad Max Fury Road. Tem umas cenas muito fantásticas naquele negócio, sabe? De inspiração mais gráfica recentemente, o que eu me apaixonei foi o trabalho gráfico do Persona 5. Não necessariamente na forma como as cenas do jogo são compostas, mas todo o trabalho de ilustração e interface que o jogo tem. Ele tem umas soluções gráficas geniais, sabe? Então eu tava tentando trazer um pouco dessa leveza, desse dinamismo, desses shapes que eles têm pro meu trabalho. Mas, nossa mãe, sabe? Dá trabalho esse negócio. Parece que é pensar dos avessos. Pra quem veio muito do realismo, você pensar 100% 2D assim, cansa o cérebro da gente, sabe?
Pois é, é muito legal, acho que pensar nessa perspectiva que esse jogo trouxe aí de jogo. Igual você e o Vitor trouxeram e falaram, ah, jogo, quadrinho, gibi. Igual, minha única referência é cinema e animação. Eu jogo algumas coisas e tal, mas elas não são referências fortes pra mim de composição. Pra mim, sempre que eu penso cinema, assim. Seja live action ou animação. Pra mim é basicamente a mesma coisa, na verdade, então eu nem diferencio muito. Então falo só que a única referência que eu tenho... Não que eu tenho, eu absorvi várias coisas, mas o que eu consigo olhar e falar assim, não, essa é minha referência, é cinema. Quando eu faço pensando em cinema sempre. E é muito legal trazer esse tipo de coisa, igual você falou do jogo e do quadrinho, essas coisas que saem dessa caixa.
Eu acho que é mais fácil a gente entender o cinema e transportar ele pela ilustração, uhum. né? Como o jogo é mais dinâmico, muitas vezes você tem controle de câmera, você acha que não existe um trabalho de shape sendo desenvolvido ali. Mas pelo contrário, o jogo é aquele tipo de coisa que você percebe quando é ruim. Quando você tá jogando e a jogabilidade tá sendo impactada pela falta de leitura do que você tem na Sim. tela, é porque a composição, o design da composição da coisa não tá funcionando. Então quando você vê ele funcionando, eu acho que faz parte da nossa pesquisa entender por que, que aquilo funciona e o que, que a gente pode aprender com aquilo. Porque eles resolvem uns problemas complicados de imagem e fazer tudo aquilo ler ao mesmo tempo, sabe? É bem legal.
Eu acho que uma coisa que me influenciou bastante foi na época que eu fazia design gráfico também. Eu gostava muito daquele movimento dos cartazes poloneses lá, né? Da época da
guerra.
Da guerra e tudo mais. Então, tem muita coisa assim de design gráfico puro mesmo que são referências muito legais de às vezes até de propaganda mesmo, design de propaganda, né? Sim. São referências muito legais de composição, de formas e coisas assim, né? Coisas antigas que a galera resolveu muita coisa, inventou muitas fórmulas e muitas coisas interessantes nessa época.
Né? Nossa, sim, Drew Struzan. E assim, ó, você me lembrou de toda aquela era dos posters ruins da Marvel.
Nossa.
Que era excelente Nossa. Pra você ensinar pras pessoas o que não Sim. fazerem, entendeu? Tipo, tá aqui, não faça nada disso nunca. Sim, e aí a frustração é que eles lançavam as edições de colecionador que vinham com os posters foda. As versões de IMAX, as versões internacionais tinham posters muito melhores. Mas os posters oficiais eram todos uma tragédia. Era incrível. Como eles conseguiam ser consistentemente ruins.
Eu juro que eu nunca vou entender o que acontece com esses posters, porque, sabe, o orçamento tá ali, tipo... Eu não consigo entender. Apenas, só não...
Eu não conheço ninguém que trabalha nessa área, mas eu tenho a sensação que ele é um pouco dogmático. Dogmático no sentido assim, acredita-se que é isso que vende. O pessoal passa o design pelo teste de público. E aí, tudo que preenche o checklist no final vai sair daquele jeitinho publicado, sabe? Então, ele cai no problema do design por voto. A gente sabe que isso não costuma ser uma boa solução. Ele talvez seja uma solução segura, mas ele não é a melhor solução em questões de design. Você tem que assumir os riscos, você tem que fazer umas coisas loucas pra coisa realmente se destacar, sabe? Senão acontece aquilo.
Eu acho que, assim como o Vitor e a Sula, a minha maior referência de composição é o cinema. E pensando em cinema, eu gosto muito de alguns diretores muito específicos, como o David Fincher, que vocês vão ver aí, se você for pensar em filmes do David Fincher, tem o Clube da Luta, o Seven, o Zodíaco. Eu gosto tanto das cores dele, como ele compõe com cor, que é meio monocromático, se você for ver. Apesar que eu trabalho muito com muito contraste de cor, então com cores bem saturadas. Mas eu gosto como ele trabalha monocromático também. Eu tenho vontade de fazer o que ele faz com monocromático dentro de filmes. Que eu acho que no geral funciona até melhor pra live action, mas pra animação, só se for uma animação bem sóbria. E até hoje eu não trabalhei com nenhuma animação tão sóbria. Mas quando eu tiver a oportunidade de fazer uma animação tão sóbria, eu pretendo usar cores um pouco mais monocromáticas, assim como ele usa. Mas não falando só de composição de cor, mas como ele trabalha com a câmera dele, como as câmeras dele são bem estáveis e muito bem posicionadas. Eu acho muito bom, porque um filme do David Fincher é uma aula muito grande de fotografia, no sentido que tudo que tá em tela é muito importante. Ele não mostra coisas que não são importantes. A gente tem pouquíssimo tempo de tela pra mostrar uma história, sei lá, uma hora e pouco. Imagina um desenho só que você mostra, que você posta ou que você faz alguma coisa. As pessoas vão olhar pra ele por microsegundos, por mais complexo que ele esteja, sabe? As pessoas... scrollando no Instagram, no ArtStation, no que é que seja, se eles não estiverem estudando o seu desenho, se for realmente só aquele negócio de passar o olho e bater, as pessoas não vão ficar mais do que 5 segundos no seu desenho. Ou seja, o que tem que ser importante tem que estar muito óbvio. Então, o David Fincher, e como ele dirige os filmes dele, é uma grande, grande influência pra mim em relação à composição. A gente tem outros artistas também, que a gente pode olhar, assim como os filmes do Wes Anderson, que ele trabalha bastante com uma composição simétrica. E é bem interessante.
Eu não sei se eu chego a ter como referência, mas eu gosto bastante do que ele faz e às vezes eu gosto de trazer essa simetria também dentro das minhas composições, principalmente pensando quando fazendo storyboard ou alguma coisa assim para o filme mesmo. Mas quando eu vou fazer uma ilustração só, eu evito que ela seja simétrica. Então, se for falar de gosto, eu gosto de composições mais assimétricas. Apesar que eu gosto bastante de simetria, então fica aí essa confusão para vocês pensarem. Então, tendo essas referências em vista que vocês citaram, qual que é o método que vocês acham mais fácil de trabalhar com elas? Trabalhar, no caso, estudar elas para poder aplicar no trabalho de vocês. Não só estudar composição, mas estudar composição usando essas referências que vocês falaram aí.
Bom, uma coisa que eu acho muito boa de fazer é pegar cenas de filmes ou de bis ou qualquer, né, dessas referências que a gente falou, e tentar simplificar elas ao máximo, assim, abstrair elas ao máximo. Acho que é um tipo de exercício muito legal. Você pega ali, deixa na telinha a referência de uma cena que você gosta e tenta resumir ela a forma simples, em preto e branco, né, em alto contraste. Assim. Você pode usar só preto e branco, por exemplo. Né? Esse é um exercício bem legal de fazer. Onde você usa só preto, só branco, você não usa nenhum gradiente entre eles, e você tenta colocar tudo que você vê na tela, o máximo que você consegue ver, né, ali nessa composição que você está criando. Né? Então é um tipo de coisa legal que você vai ter que tomar muita decisão, por exemplo. Pô, o que, que eu vou deixar branco e o que, que eu vou deixar preto para conseguir mostrar essa cena, né? Tem algumas cenas que são mais complicadas de fazer isso, outras são um pouco mais simples, mas é um exercício muito, muito bom e a gente quebra muito a cabeça. E eu acho que é justamente isso que a cabeça está tentando fazer, sabe? Encaixar valor claro e escuro e encaixar essas coisas na composição. Acho que é um dos melhores exercícios que eu já fiz para esse tipo de coisa.
Uhum.
Para mim, estudar composição é bem isso também. Tipo, eu pego uma cena e tento imaginar, se eu fosse planejar essa cena, qual thumbnail que eu precisaria produzir, sabe? Então eu produzo esses estudos do mesmo jeito que eu produzo meus thumbnails. Eu tô tentando fazer o thumbnail ter a mesma leitura da imagem que eu tô vendo. E aí você começa a ver tanto as limitações da sua técnica de blocar a cena, quanto da sua ideia de como que você tá interpretando isso que você tá vendo. Então vira uma prova dos nove. Então você pega e transforma essas ceninhas em thumbnails. E qualquer coisa dá pra você transformar em thumbnail. Dá pra transformar personagem, dá pra transformar cena de filme, dá pra transformar página de quadrinho, dá pra transformar só o quadro. Então, à medida que você vai fazendo esses estudos, você vai começando a ficar consciente de como que você lê a imagem. O que que seu olho tá seguindo na página, que é o fluxo que o Vitor comentou, sabe? Se a gente consegue perceber esse fluxo, se ele consegue perceber esse caminho que ele tá formando na imagem, a gente consegue começar a criar controle nele nas nossas imagens também. E aí você começa a ver como é que você planeja pra você conseguir fazer esse movimento na sua imagem, sabe?
Uhum. Tanto você quanto o Vitor, vocês têm experiência passando informação pra frente, ou seja, dando aula, seja mentoria, online ou presencial, certo? Então vocês lidaram com muita gente iniciando e começando e quebrando a cabeça com isso. Quais vocês acham que são os erros mais constantes ou maiores, ou que ainda acontecem com essa galera que tá começando? E até pra quem já não tá começando mais, mas já tem uma boa experiência.
Eu acho que uma das... até eu tinha comentado no começo aquela coisa de você manter... essa é uma das coisas, eu acho, mas você manter a energia inicial da sua composição. Acho que isso é muito difícil de conseguir, sabe? Porque quando a gente faz um gesto ali na forma e tal, a nossa cabeça, ela preenche um pouco aquilo, né? A gente tem aquela energia do traço inicial ali, aquele gesto mais simples, né? E para você renderizar aquilo, né, trazer todo o detalhe, toda a textura, toda a luz, e manter aquela energia daquelas formas básicas, isso é muito difícil de fazer. Então, eu acho que uma das principais coisas seria essa, né? Principalmente quando a galera está trabalhando com um trabalho que é bem indo para uma coisa mais renderizada, né? Eu acho que não sei se isso se aplicaria tanto ao, por exemplo, Samurai Jack, que já é uma coisa que é bem mais, ela já é bem gráfica, né? Mas eu acho que é uma dificuldade, principalmente quando as pessoas têm... com certeza também rola Samurai Jack, mas principalmente quando a galera vai renderizar as coisas e acaba perdendo aquela energia inicial. Acho que isso é a principal coisa, assim, que eu vejo acontecer. A galera não sabe aonde que saiu do controle, né, aquele processo.
Eu vejo, assim, ó, no nível mais básico, eu vejo muita resistência às pessoas fazerem thumbnail. Elas vêm e já fazem um esboço, e aí fica tentando consertar esse esboço pra sempre. E às vezes o problema, ele tá no fundamento, sabe? Tipo, quando eu fiz aula de composição com o Chris Oatley, que eu vivo citando na minha mentoria, ele fala que toda essa parte do esboço, toda a finalização, ele é a cobertura, sim, do seu bolo. Se seu bolo tiver ruim embaixo, não importa o que você coloca em cima, entendeu? A gente ainda vai ter o gosto do bolo ruim embaixo. Então, você tem que cuidar dessa fundação. Você tem que cuidar da estrutura. Não adianta você ficar insistindo em consertar um esboço se a sua estrutura não tá no lugar. Então, a primeira coisa que você faz é um thumbnail que funciona. E aí, as outras duas coisas são, as pessoas fazem 5, 6 thumbnails e acham que é o suficiente. Principalmente quando você começa a estudar, quando você está começando a entender composição, vocês vão ter que fazer mais thumbnails do que isso. Assim, ó, a minha orientação é, não existe ideia boa ou ruim, só existe ideia no papel. Depois que ela tá no papel, você julga ela. Mas pega todas as ideias que você teve e coloca no papel. Ah, não funcionou, tudo bem, guarda ela, vai pra próxima. Porque aí vai ficar muito mais claro pra você por que que aquilo funciona ou por que que aquilo não funciona. E muitas vezes você vai ver uma coisa que é melhor do que você esperava, mas você só conseguiu ver o lado bom porque você colocou no papel. Então coloca tudo no papel e julga tudo de uma vez só, como um pacotão só. E aí você vai começar a entender como é que tá funcionando a sua composição. Então faça um thumbnail!
Pois é, e uma coisa que eu trago também para os meus alunos, eu acabei de dar um curso intensivo aqui, é uma das coisas que eu mais repeti, assim, além de tudo. O thumbnail é uma coisa que é para ser feita muito rápida. Então, se você consegue fazer um thumbnail em 5 minutos, mais do que isso, você já está extrapolando muito a intenção do thumbnail, porque ele é para ser o mais simples do mais simples do mais simples possível. E daí, tem muita gente que vai fazer simples, só que a pessoa faz simples o thumbnail, e daí ela fica apagando e voltando e ajustando. E eu falo assim, e eu falo para os meus alunos também, não se conserta thumbnail. Porque o seu thumbnail é uma coisa tão simples e você tem uma ideia ali, você vai pro próximo thumbnail, mesmo que você traga alguma coisa positiva dali. Então é muito melhor, você ganha muito mais tempo. Você ganha mais tempo não mexendo nesse thumbnail e indo pro próximo. Finaliza, fecha aquele thumbnail. Você não gostou do thumbnail, fecha ele de qualquer... Não abandona também, não abandone seus thumbnails. Fecha seu thumbnail e vai pro próximo. Fecha o thumbnail e vai pro próximo. Fecha o thumbnail e vai pro próximo. Ou seja, você só vai adicionando e pegando o que foi bom do primeiro e passando pro próximo. Em vez de ficar tentando consertar, porque às vezes eu vejo uma pessoa no thumbnail que é super simples, mesmo assim. A pessoa tem, tipo, 4 formas do thumbnail dela. E ela tá uma hora nele e eu falo assim, não pode ter, sabe? Porque tem muita gente que se trava também tentando deixar o thumbnail perfeito, em vez de ir pro próximo thumbnail.
Não. E assim, ó. Quanto mais thumbnail você fizer, você passar pelo processo de transformar aquilo num esboço finalizado depois, você vai começar a entender o que que precisa e o que que não precisa estar no Sim. thumbnail. Às vezes, para uma narrativa, é importante, por exemplo, a localização dos olhos. Se a localização dos olhos é importante para aquela ilustração, naquele thumbnail você vai marcar o olho. Mas para todos os outros, não precisa. Normalmente não vai precisar de dedo, não vai precisar de estrutura. Perspectiva mesmo, o cenário, são só uns blocões lá no fundo, para você ter uma noção de profundidade. Você não precisa desenhar o cenário, sabe? Então, você tem que entender qual é a sua narrativa. E mais um detalhe também, que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante. E depois que eu fiz esse monte de thumbnail, como é que você escolhe, né? Eu falo para as pessoas não pensarem no bom ou no ruim. Você tinha uma ideia original, você tinha uma ilustração que você queria que existisse. Qual o thumbnail que melhor representa essa ideia original? E é isso que você tá tentando buscar no thumbnail. Não é, tira essa ideia de que é bom e ruim, porque bom e ruim é muito abstrato, sabe? Pergunta pro seu thumbnail o que que tá contando em cada um deles. E o que melhor responder a sua história é esse que você vai usar.
Exatamente.
O que o Rainer falou ali da galera mexendo muito nos thumbnails, né? Uma das coisas que eu mais... quando o pessoal tá nessa etapa, às vezes eu deixo o pessoal praticando durante a aula, a coisa que eu sempre tenho que falar, já fico com a frase preparada já pra falar, que é, pessoal, dá zoom out na tela, Você sabe, o thumbnail tem que estar ocupando uma fração da sua tela, ele não pode estar tela cheia, sabe? Então eu falo, pessoal, dá zoom out, a galera... E a gente tem essa... Porque sabe o que é natural? A gente tem essa tendência... É difícil pegar o costume de fazer essas coisas um pouco detalhe, porque a nossa cabeça, ela tá tentando imaginar o final, né? A gente já tá tentando realizar a nossa ideia, né? A gente tá sempre tentando fazer com que ela se realize ali. Só que o problema é que realmente a gente tem esse costume de ir para detalhe. É muito comum, sério, a galera tá lá aquelas formas básicas, uns triângulos, umas bolinhas, cara, dá zoom ali e começa a colocar uns parafusinhos dentro, assim, putz, cara.
Acho que vem um pouco do hábito de já passar pro esboço, né? É uma etapa que as pessoas não sabem fazer. E uma orientação que eu dei pros meus alunos com uma certa frequência é tá com problema de botar muito detalhe no negócio? São 9 thumbnails na tela o tempo todo. Não pode ter menos do que isso, pode ter mais. Mas se você deu zoom e você tá fazendo 4, uhum. Também tá errado. 9. Entendeu? Sim. Pronto. Ajuda.
Tá bom, né? É uma boa dica. E é um problema, na verdade, do desenho digital, né? Porque o thumbnail, quando as pessoas estão fazendo thumbnail no papel, eles não têm tanto esse problema, porque eles não podem dar zoom. Eles fecharam ali, no máximo, eles podem, no máximo, chegar com a cara mais perto do papel, assim, ó.
Mas... Quando eu tava estudando thumbnail, o que eu fazia é que eu dividia uma página 4 em 6 e usava Sharp, aquela ponta grossa, pra fazer thumbnail. Então, tipo, isso é um nível bom de detalhe, sabe? Fica a recomendação pra vocês aí.
É uma boa recomendação, então, pessoal. Façam seus thumbnails aí no papel, se vocês tiverem muita dificuldade de largar esse zoom. Se vocês não conseguem... É sério, porque é absurdo. Eu falei, eu tava passando thumbnail de personagem, ou seja, não é tão... É muito mais simples ainda do que um cenário inteiro. É, basicamente, você consegue dividir ele em três aí, com tipo um pictograma mesmo, um desenho de banheiro, certo? E as pessoas estão com desenho que, na verdade, elas estão ali fazendo um zoom tão grande que o corpo do personagem nem aparece mais. Você aparece só uma linha do personagem. E eu fico assim, meu Deus, um thumbnail, meu, não façam isso.
Deixa eu encher o saco aqui de ilustração de impressão. Ó, se você tá pintando em 100%, seu pincel tá em 1 pixel, seu arquivo tá pequeno. Então, maneira nesse zoom aí e vambora, saca?
Não, tem, é sobre, é emendando um pouquinho naquela coisa do que vocês falaram, do tradicional, de usar um pouquinho, eu acho que uma ferramenta, duas ferramentas muito legais para testar composição e thumbnail e essas coisas é a Brush Pen. Eu adoro usar Brush Pen com Nanquim, né, que é aquilo, você só tem preto e branco e você só tem, e é aquele pincel ali, você não tem muito, uma regulagem de forma pequenininha, você não pode, então é muito legal, assim, você treinar com a Brush Pen e os markers, né, os marcadores mesmo. Acho que eles são um exercício bem legal de mexer com formas e formas básicas, composição no papel, que você não pode ficar mexendo demais e dando zoom nos pixels ali. Acho que é um bom exercício.
Uhum. E assim, ó, pra quem nunca ponderou usar câmera, que muita gente chega pra mim e ainda só tá desenhando, todas as cenas vêm no nível do olho, nível da pessoa de pé. Vocês têm um trem aí chamado celular. Pega e brinca de compor essa fotografia, sabe? Vai lá, liga aqueles auxílios de composição, de dividir a telinha nos terços direitinho, e faz vários estudos de ângulo. Como que essa cena fica mais interessante só mexendo na posição da câmera? Só você tendo essa lida com a câmera já vai ajudar bastante você começar a entender onde que você pode posicionar sua câmera para sua imagem ficar mais interessante. Então, estudar um pouquinho de fotografia sempre vai ajudar nesse aspecto aí também.
Sim, sim. Assim como você falou, a referência do cinema é basicamente dizer que a referência é fotografia, né?
Uhum. E hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né? Não tem como evitar. Então é, olha só, isso é a desculpa ideal pra você comprar os bonequinhos, entendeu? Pega os bonequinhos, bota na pose massa, tira umas fotos massa do negócio e você começa a entender como é que você usa a câmera pra ajudar na sua composição.
Ah, uma última seria que eu acho que muita composição, muitas das composições seriam, é aquilo dos fundamentos, né? Que a gente falou no começo, ah, às vezes coloca o grid de perspectiva, mas atrapalha no... no gesto da composição. Mas ao mesmo tempo, também acontece o contrário. Tem muitas composições que, assim, não sei quantas vezes que a primeira coisa que eu observo de uma composição é: ué, mas isso aqui tá numa colina, ou tá subindo isso aqui, ou você tá numa descida, onde é que tá isso? Sabe, tipo, é uma coisa muito, muito comum que realmente, na nossa cabeça, por mais que você não saiba de maneira consciente sobre essa, o que tá acontecendo ali em termos de perspectiva, a nossa cabeça percebe que tem alguma coisa que tá errada, né? Porque ela identifica a perspectiva, assim. Então, é uma das coisas que mais eu vejo acontecer isso, ó. Horizonte, sei lá em cima, daí às vezes parece que você tá olhando uma cidade de cima, mas ao mesmo tempo tem um personagem que tá de frente, daí tem outra coisa que tá meio de lado. Você fica assim, putz, é difícil acertar essa composição também sem esse fundamento estar no mínimo próximo, né, de estar funcionando. Então, tem isso também, é bem importante esses fundamentos, né?
Sim. Perspectiva, gente, sério. Perspectiva, depois que você estudar perspectiva, sua anatomia vai melhorar, prometo. Então não fica só no personagem.
Isso aí. A gente aqui nos cursos da Revolution, é muito comum, assim, eu trabalho aqui na Fish, que é uma sala que fica do lado do pessoal que trabalha na escola, então é meio separado, mas é junto ao mesmo tempo. E sempre chega aluno ali na parte ali pra se inscrever nos cursos e tal, e aí a galera sempre, é muito difícil, pessoal... Eles sempre querem pular fundamentos. Eles nunca querem pegar as aulas de fundamentos. Eles querem sempre fazer aula de concept e de character design. Concept e character design. É muito difícil chegar um aluno e falar assim, eu tô aqui, eu preciso melhorar meus fundamentos. É muito difícil. A gente sempre tem que jogar eles pros fundamentos.
E sabe que às vezes é um caminho que é até meio natural, né? Eu acho que a pessoa, ela vai pro concept, vai pro não sei o quê, E daí ela vai entender o porquê que ela precisa dos fundamentos, né? Porque é realmente é difícil você falar assim, ó, é, vai lá desenhar os cubinhos. O cara, ele não é pra isso que ele... ele teve a ideia de entrar pra concept art ou pra trabalhar com cinema, com jogo, pra fazer os bonequinhos lá e tal. Então acho que é normal, com certeza é uma parada que... O ideal, né, seria que a pessoa já soubesse dessa necessidade e já tivesse essa noção desde o começo, mas faz parte. Eu mesmo, pô, fiz um monte de cagada antes de começar a entender o que eu precisava.
Acho que todo mundo.
Nossa, até hoje eu faço.
Então. Tem aquele momento em especial, né? Eu, inclusive, já tava trabalhando, já tava no primeiro estudo de publicidade, em que tive que encarar o exercício de desenho em cubos. E, nossa, meus cubos ficaram uma tragédia. E cubo é exatamente a primeira coisa que você fala assim, não, mas
exatamente.
Eu sei desenhar cubo. Então, você não sabe, não. Ontem eu tava explicando o negócio de como que você sombreia um cilindro, que as pessoas acham que a posição da luz vai influenciar na sombra do cilindro. E aí você pega e demonstra pra pessoa e a pessoa, tipo, não muda, tá vendo? Fica igual. E a pessoa, pois é, viu? O fundamento era desenhar as caixas e o cilindro, sabe? Então, não pula essa parte, gente. Assim, ó, na minha carreira profissional, de tempos em tempos, eu meio que faço revisão de tudo. Então, sempre que eu posso acompanhar um curso de fundamentos, eu vou junto e a gente faz o básico do exercício do lado, refaz o curso de anatomia, repensa sobre o curso de perspectiva, porque... sempre tem alguma coisa nova pra você aprender, sempre tem uma coisa nova pra você, tipo, ai, eu tinha entendido isso errado. E, então, fazer um curso de fundamentos nunca é perder
pois tempo. O curso que eu dou, em geral, é o curso de Character Design e o Vitor dá o curso dele de Concept Art. Os dois cursos são cursos, no mínimo, intermediários. Eles não são um curso pra pessoa que fala assim, nunca desenhou na vida, chega lá. Se essa pessoa que nunca desenhou, ela chega lá, ela não vai conseguir desenvolver muito bem no curso, certo? E daí eu acabei de dar um curso intensivo de Character Design aqui. É um módulo intensivo da Revolution, que são 7 dias, que é da 9 da manhã às 9 da noite. Então é bem puxado. Aí no primeiro dia, eu chego assim, eu falo assim, gente, vocês sabem o que é um curso intermediário, certo? Aí todo mundo fala assim, sim, curso intermediário. Todo mundo sabe desenhar, né? Então, todo mundo balança a cabeça, sim. E eu falo assim, qual vocês acham que é o mínimo pra você se dizer uma pessoa que é intermediária de desenho? E as pessoas vão lá chutando suas coisas lá, precisa saber isso, precisa saber aquilo. E aí, tem gente que fala assim, anatomia e tal. E eu falo assim, não. Eu falo assim, o mínimo pra vocês dizerem que é um intermediário é o seguinte, você tem que saber desenhar um cubo, uma esfera, um cilindro... e uma pirâmide em perspectiva. E aí todo mundo fala assim, aí eu falo assim, você consegue desenhar isso em perspectiva? E todo mundo fala assim, sim. E eu já começo meu curso falando assim, eu vou provar pra todos vocês que vocês não sabem desenhar isso ainda. E as pessoas, elas ficam assim, ué, mas como? E eu provo pra todas elas que elas ainda não estavam preparadas pra, pra avançar. Sim. A gente avança, a gente estuda, mas aí sai todo mundo com certeza que tipo... Eu entro nesse curso já sabendo que vou ter que ajudar ela nos fundamentos, certo? E as pessoas saem do curso pensando assim, nossa, agora se eu estudar fundamento, eu vou ficar muito melhor nisso aqui que eu estudei aqui. Porque, na verdade, era o contrário. Se eu já estivesse entrando sabendo fundamento, beleza, ali a pessoa teria disparado, sabe? Então, você multiplica o seu aprendizado em milhares de vezes você sabendo esse fundamento.
Eu fico me perguntando se essa noção que a gente tem, ela não veio um pouco quebrada por causa da forma como a nossa escola funciona. Nossa escola valoriza muito decoreba. Então, tipo, você pergunta pra qualquer iniciante o que é perspectiva, eles sabem te dizer o que é 1, 2, 3 pontos de fuga. Só que quando você tá desenhando, não é uma questão de você saber a teoria, é uma questão de você saber executar. Absolutamente tudo que você desenhar vai ser uma prova de quão bem você entende os fundamentos. Tá ali pra qualquer um ver. Qualquer pessoa que domina os fundamentos consegue olhar e falar que, tipo, olha, a perspectiva não tá ali, a anatomia ainda tá dando as derrapadas. E as pessoas não entendem que isso tá sendo testado nesse nível, no cubo, no cilindro, e no, sabe? Então, fazer essas formas básicas, ele é uma forma excelente de você testar, tirar a prova dos 9 de quanto que você entendeu desses fundamentos. E ele é muito mais simples. Em vez de você tentar desenhar uma catedral inteira, você consegue ver que, opa, eu não entendi como é que projeta isso aqui, eu não sei onde é que era pra estar esse ponto de fuga, não sei quão distante os pontos de fuga estão. E aí você consegue ir afinando isso de uma forma muito mais rápida e eficiente do que você partir pra peça muito complicada, sabe?
Sim, sim. Então, enfim, eu acho que todos os podcasts da Revolution, tipo, todos, todos, a gente sempre volta à repetição, gente. Fundamentos, as pessoas, é muito engraçado. Eu acho que, sei lá, isso aqui deve ser o... nem sei qual versão já do episódio a gente tá. O Murilo pode dizer aí pra vocês no próximo episódio, mas deve ser lá, é o episódio número 300, 500, 1000. E a gente toda a vida vai repetir, gente, fundamentos. E as pessoas vão ignorar.
Olha só, a gente devia fazer a camiseta do Estúdio de Fundamentos, fazer um logo bem massa pra gente usar todo mundo no Utopia, entendeu? Ia ser fantástico.
Então é isso, gente. Estudem fundamentos pra vocês poderem aprender character design, concept art e composição de uma forma muito, muito, muito mais suave. A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um likezinho aqui no vídeo. Compartilhe com seu amigo. Não deixem de deixar o seu comentário que a gente discute aqui nos nossos próximos episódios. Escrevam aí, deixem a sua opinião sobre composição e como vocês gostam de estudar essa matéria.
Inclusive, tem coisas sobre composição e sobre perspectiva que ele falou muito. Tem vídeos aí também no canal da escola, se quiserem dar uma olhada.
Sim, a gente tem vários vídeos sobre composição. A gente tem outros podcasts que eles tocam na beirada desse tema e até em coisas que avançam após a composição. Então, fiquem de olho, compartilhem, deem like e continuem acompanhando o nosso trabalho que logo tem mais. Obrigadão, valeu Vitor, valeu Sula.
Valeu, obrigado.
Beijo, ê!
Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho aí nos próximos podcasts da Sala 1604 do Utopia. A gente se vê lá. Falou!
E
falou!
Uhul!